mas pessoal, hoje eu vou ligar a bitorneira porque você tem que trabalhar com a bitorneira em andamento. Release the
Kraken! Diga logo, qual é o poder de luta do Kakarot?
A Winter is coming! É de mais de 8 mil!
Foda-se, foda-se. Olha só, porra! Tá começando aí mais um Petor. Essa aí é a melhor possível de todas. Tá começando o Betoneira Cash, o Betona Cash, né? Eu queria que mudar o nome dessa porra pra Betona Cash, porque eu acho mais simples, mais rápido, mais prático. E hoje tá começando aqui mais um com convidados, cara. Muitas pessoas presentes aqui, além de mim, que eu esqueço meu apresentamento sempre. E além de mim, estamos aqui com o Matheus, o Menino Knight.
E aí, galerinha, como é que vocês estão?
Tá
é só
boa?
Isso mesmo. É só isso tá mesmo. Eu pensei muita coisa e não veio nada, aí ficou por isso mesmo.
Ficou por isso mesmo. Então é isso, menino. Tá aí presente entre nós. Hoje a gente tá com convidados especiais aqui. Convidados que ajudam a gente aí a trazer esse podcast pra todo o planeta Terra e o universo. Hoje eu tô com ele aqui, menino Chaça. Ô, Chaça!
Ô, Chaça, e eu fico impressionante com como vocês tentam me derrubar.
Ninguém, você faz sozinho, cara. Isso aí ninguém tá fazendo só pra você. É só você contra você mesmo.
Ok, aceito.
A vida é assim, cara.
O Chaça tem uma participação aí nos bastidores do podcast. Que tu faz mesmo, Chaça? Que eu não sei.
Eu coloco um áudio de 15 segundos em loop.
E aí dá todo o ar do podcast, deixa maravilhoso.
Exatamente.
E hoje a gente tá aqui com outro convidado muito bom, muito maravilhoso, muito especial, que é menino Ítalo. Ô, Ítalo!
E aí, seus fake? Manda pack do Facebook aí, troca de skin do Fortnite, cara.
Ô, louco.
Feliz aí de estar participando aí do dessa merda aí. Comecei fazendo as artes aí dessa porra, nem sabia o que era. O Guilherme falou assim, vou fazer um podcast, não sei o que. Eu falei assim, vou ver, acho que os caras não tem nada, né? Vou fazer umas artes aqui pros caras aí.
Sim, sim.
Troca aí. Muito feliz aí pelo convite.
É, ou seja, o Guilherme é pedante.
É o podcast comunista. É o podcast comunista.
Exatamente. A gente paga os caras pra fazer os negócios aí com um beijo na boca. E ninguém precisa saber disso. Mas eu já tô divulgando aí a informação. E hoje o que a gente vai falar? Hoje a gente tem um tema aí, tá? Que eu não sei se vai render esse tema diante de tanta merda.
Vamos torcer,
vai sair aqui. Vamos torcer. Que eu e o Knight, a gente tava conversando. A gente vai fazer esse tema mesmo? O que vocês acham aí? Fazer o tema do homem de
direito
aí do Brasil.
Eu acho que assim, você primeiro tem que resolver um problema muito sério, porque foi só começar a gravar e seu áudio foi pro caralho.
Ah, mano, mentira.
Verdade, cara. Bosta. Tá tudo picotado.
Ah,
caralho. Você tá mais picotado que o executivo da IOC, irmão.
Puta, essa referência aí, meu Deus.
Essa referência também.
Tava guardada na mala. Tava na mala.
Tava normal? Agora tá normal?
Agora tá de boa. Pelo menos aqui.
Então,
também tá suave.
Então vamos já pro próximo tema principal aí. Que é o tema do Homem de Preto aí. Não sei se vocês querem fazer isso, a gente pode fazer. Eu tava conversando com o Knight, né, sobre isso. E a gente vai falar aqui qual seria o homem de preto do Brasil e quem seria o Alien, né?
Não, vou começar. Vamos explicar por que a gente fez esse tema, a gente pensou nisso, né? Porque essa é uma notícia que vai sair agora um novo Homem de Preto, onde vai ter o Thor e a Valkyrie. E aí falaram que a entidade que vai representar o Brasil no filme será o Sérgio Malandro e o E.T. Bilu. Onde eu acredito que o E.T. Bilu seja a pessoa com mais sanidade mental e o mais humano entre os dois.
É, até porque o Sérgio Malandro tem 80 anos e ainda usa um boné de lado com um pirocóptero na cabeça, né, velho?
O Sérgio Malandro é o Silvio Santos que deu errado, gente.
Não, mas olha só, o Sérgio Malandro, você pode perceber que ele é um E.T. porque ele fala hi-ye-ye. É, obviamente, é linguagem. Ali ele tá falando alguma coisa que a gente não tá entendendo.
Na verdade, nem o português, assim, que ele fala normal, eu não entendo, cara.
É, eu acho que é verdade mesmo.
Pior disso, tudo que é verdade mesmo, né? Tipo, ele tá no filme real, eu achava que era zoeira, mas não. Ele tá nessa porra desse filme.
Eu
a gente pode fazer uma análise depois.
É, eu perdi a cabeça assim, quando eu vi o Sérgio Malandro de terno, que eu nunca vi esse homem de terno na minha vida, de óculos escuros ainda, mas aí quando ele abriu a boca e começou a falar...
Eu nunca vi o Sérgio Malandro com a roupa de gente normal, né? Porque ele passou por um muito esquisito. Não, o que não, configura não. Ele como um alien, né? Ele já é um alien, só por não se vestir, só por se vestir de jeito que veste.
Exatamente, ele é disfarçado, ele deve tirar essa carcaça aí de Sérgio Malandro aí e deve falar com os brothers dele lá do planeta dele. Planeta Glu-Glu e aí.
Será que em casa com a mulher dele ele manda uns raios aí, tipo, quando tá transando com ela?
Com
tipo...
certeza, ela deve ser muito infeliz, tá?
Tipo, deve ser a transa mais sem graça do mundo, cara. Meu Deus.
Imagina.
Ela deve ser muito feliz.
Ele vira pra ela e fala assim: ha! Eu vou gozar! Yeah! Porra, irmão, não rola, velho. Não rola.
Não rola, cara. Não rola.
Ou tipo, se ele vai falar assim: eu vou gozar, pegadinha do malandro, não vou não, vou continuar isso aqui.
Vou continuar a brocha, tá ligado? Ah, vai subir, pegadinha do malandro. Puta que pariu, velho. Que inferno. E esse cara tá nessa merda desse filme. Que eu não acho que vai ser um filme legal, porque é o Thor e a Valkyrie. Eu gosto do Thor e da Valkyrie. Gosto mais da. Eu acho qualquer coisa que a Tessa Thompson faça, eu aprovo. Então, assim, faça filme com o Falcão aqui do Brega. Faz filme com a Andressa Urach também. Imagina um filme com o André Surak. Eu acho que o André Surak também, cara, é outro alienígena.
Você percebeu que a gente tá criando os Vingadores brasileiros, né?
Cara, claro, com certeza. Não, mas os Vingadores...
Sérgio Malandro, André Surak... Porra.
É, os Vingadores são as mutações. São os mutantes, né, cara? Da Record.
É, não, exatamente. Exatamente. Eu acho até uma obra mais válida. Porque a qualidade daquela história é maravilhosa. Assim, André Surak claramente é alien. Acho que não tem nem meio termo. Uma pessoa que sobrevive a altas doses de hidrogel dentro do corpo dela e continua viva, por
é
mim...
É o Kintaro?
Não, o Kintaro é a mulher do Belo. Aqui o Kintaro é a mulher do Belo.
Não, a mulher do Belo é o Goro.
Mas a mulher do Belo, ela é um alien também? Então, e o Belo é o Mib?
Não, acho que o também é um alien.
Os dois é um casal de alien.
Na verdade, o Belo, ele faz jus à música, eu me apaixonei pela pessoa errada.
Não, o que canta essa música é Exalta Samba.
Exalta Samba, cara, que porra é?
Mas ele faz jus à música, porra.
Ah, tá, sim, entendi.
Tá falando
que na verdade...
pagode aqui, cara.
O Ítalo é mestre em pagode, cara. PhD, pagodeira. E novelas. Qual que seria a novela Alien sua, o Ítalo? Uma novela que só tem alienígena. Cara, é, novela que só tem alienígena no elenco.
O Clone. Pra mim, o Clone é uma novela onde só tem alienígena, porque é uma novela em que você tem irmãos gêmeos, onde um morre e o outro é clonado.
E o outro é clonado.
Não, o outro é clonado e ele se apaixona pela mina que o outro que morreu era apaixonado. Cara, é uma novela maravilhosa. Só tem... É claro que, os núcleos alienígenas, eles estão concentrados todos no Marrocos.
É melhor que 10 Mandamentos?
Cara, muito melhor, muito melhor.
Mas olha.
E Marrocos também é um país que só tem alienígena, né, velho? Não tem mais, não tem gente naquele lugar.
Marrocos tem alienígena e hacker, velho, aquela porra daquele país.
Alienígena e hacker, né? Diferentemente da Índia, que só tem alienígena e telemarketing.
Nossa. Agora, imagina...
Diferentemente da China, que só tem trabalho escravo.
A gente não pode falar isso porque a gente não tem acesso a nada na China. Tá errado.
Nossa, velho, o que foi isso?
Eles podem muito bem ser felizes para um caralho e a gente não sabe. Viva a ditadura.
Ah, beleza!
Beleza. É, eu acho
porra,
que.
Ele mora na Palestina, meu.
A Palestina também só tem. A Palestina também só tem ET. Então, por isso que o Israel vive bombardeando lá, porque eles são contra ET. E aí.
eles são conservadores.
Na verdade, ele tá protegendo o petróleo dos ETs.
Tá protegendo o petróleo dos ETs.
Ah, então Donald Trump é o maior DT de todos.
Esse é o maior de todos.
Não, cara.
Mas a gente tá falando de ET, mano. Tem que falar dos MIB também, dos Homens de Preto. Quem que é os Homens
cara,
de Preto?
Cara, Marcos Pasquim é Homem de Preto.
Com mulher certeza, cara. Com certeza. O Marcos Pasquim, ele tem o disfarce dele é pescador parrudo, pra sempre, cara. O maluco, ele é tão MIB que ele já participou... Mano, não sei se você já viram a novela ou entra no nosso outro novela de novo. Aquela novela Kubanacan. Maravilhosa.
Ah, já.
Ele participou de experimentos nessa novela onde ele foi pro futuro, cara. Ele já foi amigo de um macaco numa novela.
Esse cara inclusive, o Marcos Pasquim, ele seria um ótimo Wolverine brasileiro também. Ele e Hugh Jackman ali, Wolverine no multiverso, velho, ia ser legal. Eu acho que tá aí a ideia.
Wolverine no Wolverine-verso.
Wolverine-verso, é. Isso.
Mas uma pessoa que eu acho que é MIB também e engana todo mundo é o Alexandre Frota, cara.
Eu acho. Caralho!
Não, mano, ele é
nossa,
muito.
Nossa, mano!
Ele é muito
alien. Ele é muito MIB, cara.
Eu acho ele alien.
Ele é um alien disfarçado na MIB.
É, eu também acho isso.
O Alexandre Frota, ele me lembra aquele homem barata do primeiro filme do MIB, inclusive.
Sim, sim. Isso é verdade.
Sotaque carioca.
Só que é o homem barata que sobreviveu a quilos de bomba e pênis masculinos.
A diferença que.
Caralho.
Agora o Frota.
Tá falando tanto de pinto aqui que daqui a pouco aparece o Bolsonaro. Quer pinto?
Aparece pedindo um gol da chave ainda por cima.
Porra, não, agora não. O Frota agora ele só tem que sobreviver a pinto e ataques de bots que eles mesmos criaram. Ah, tá tudo bem.
Não, mas ele tá meio que arrependido agora. Ele falou que não dá mais proteger. Não sei imitar o sotaque dele. Não, só protegeu.
Tá vendo? Mas eu prova que ele é ali.
Muito bem agora. Parabéns, foi seu Alexandre Frota perfeito, cara.
Foi perfeito. Mais uma prova que ele é alien.
Pois é.
Cara, eu não sei quem mais
tem. Carioca também é alien, né? Carioca no geral é alien.
Não, o estado do Rio de Janeiro já é uma nave espacial. Aí todo mundo que tá ali é um alien.
O estado do Rio de Janeiro só serve pra fazer perguntinhas em site de pergunta anônima. Só isso.
E respostas lacrantes. Que claramente, mano, não faz sentido além de ser um código pro exterior. Porque ninguém liga pra essas porra de resposta em forma de lacre. Mas, velho, eu acho que velho, devido à corrupção no Brasil, assim, tem poucos MIB. Porque o MIB ele tem que ser uma pessoa direita, assim, não cair. E o brasileiro não tem muito essa tendência de ser.
Pois é, então.
Uma pessoa...
O líder do MIB no Brasil é o Bolsonaro. É a pessoa mais de direita que eu conheço.
De direita. Então, de direita.
A corrupção no Brasil acabou com os MIB, então. Não tem mais MIB por conta da corrupção.
O PT destruiu a minha vida.
O MIB, ele virou acabou virando uma milícia, né, infelizmente, no Brasil. Tudo que é meio que puro e conservado no Brasil, né, vira
cura. Acontece, o futebol é a caipirinha, aí a caipirinha...
Agora não existe MIB no Brasil, é MIBilícia.
Perfeito. Nossa, sensacional isso, comentário subvinil do podcast, cara. Parabéns. Hoje é perfeito.
Luxcola, a tinta do Brasil.
Vocês acham que o TV Fama é um MIB do Brasil? É um movimento do MIB do Brasil? Porque ali só tem MIB.
Não, cara.
Eu acho que o TV Fama ele nada mais é do que um programa alien pra vigiar a atitude dos humanos mais importantes para os alienígenas.
Olha só. Que, então, o mais importante alienígena é a Geisa Arruda, então.
Pro TV Fama. É o Cu Verde!
Depois que o Cu Verde apareceu...
O Cu Verde alienígena.
O Cu Verde é velho. Os primeiros esboços de ET, eles falavam que os ETs eram pessoas verdes e sem pelos e... E cabecinhas. E pode ser que na verdade ET são só um grande cuzão aberto.
Cara, a rede TV é uma concentração de aliens, cara. Você tem que separar pro canal, cara.
Eu acho que João Kleber é MIB. O João Kleber, eu acho que ele é MIB, não é Alien.
Com certeza, cara.
O problema do João Kleber é que ele não consegue cumprir a missão a tempo, porque ele sempre para pra propaganda, né?
É possível que eu ouvi isso, cara.
Na verdade, é possível, só que deve ter visto, você deve ter visto a Flavorstone no meio da frase.
Completamente, cara. É, eu acho que, mano, dos aliens aí que vocês falaram, eu concordo com todos. E a Rede TV, a Rede TV tem o maior alien possível, que é o Nelson Rubens, cara. O Nelson Rubens, pra mim, é o maior alienígena possível.
Eu acho que.
Junto com aquele cara lá que é casado com a outra louca lá, que eu não sei o nome dela.
Ah, muito nossa, bom. Você foi...
bem específico. Eu acho que qualquer apresentador de TV brasileiro, assim, que tenha um pouquinho de disfunção mental, tipo Faustão, Silvio Santos...
Luciano Huck,
claramente, ele é um MIB que virou MIBilícia, cara.
O problema do Luciano Huck é que ele sofre de hiperventilação por causa do nariz. Ele tem muito Então a gente não pode julgar ele.
Na verdade, a arma que ele usa para as pessoas fazerem esquecerem, né? Do que ele faz, do programa dele. Então ele só aponta o nariz para cima, velho. Lá dentro
de cima. Arma mortal do Luciano Huck é uma perigosa rinite, né?
Não, a arma perigosa.
Na verdade, arma é a perigosa dele, isso daí.
A arma perigosa do Luciano Huck é humilhar o pobre. Depois dá um presente pra ele.
Exatamente. É o minha casa.
Eu acho que ele faz isso porque, por ser da MIBilícia, ele precisa compensar um pouco, porque ele ainda se sente mal.
Ah, entendi. É tipo pagamento de pecado.
Pagamento.
Aí... Isso, ele tá espiando os pecados dele.
Ou se não, ele faz como a milícia faz também, né? Às vezes a milícia vai lá e domina a favela, e aí o que eles fazem lá? Ele manda um gás pro pobre, manda igual a humilhação que ele faz. Então, ele só faz o papel dele e acho que meu áudio cortou tudo agora. Puta que pariu.
Cortou não. Calma.
Cortou não, tava de boaça.
Caralho, mano. Mano, caiu o negócio aqui, eu falei, nossa, que merda. Mas enfim, é isso.
O maior
MIBilícia é o Luciano Huck.
É.
Vamos lá, Jô Soares, MIB ou Alien?
Jô Soares.
Alien. Ninguém tem uma barriga dela daquela ali, é humano.
E tocando bongô não... ainda por cima. Como que ele toca bongô se o braço dele não chega no bongô, caralho?
Mas o Jô Soares, ele entrou pro time bariátrica? Não lembro.
Mas engordou, mas ele venceu a bariátrica. Ele venceu a bariátrica. Derrotar a bariátrica.
Cara, isso é muito alien. Muito alien. Muito
o
alien.
O estômago dele foi tão forte que ele rompeu um aro de metal.
Caralho. Cara, imagina o que, que ele tava ingerindo pra conseguir fazer isso. Claramente é alien.
Muito carboidrato, né, cara?
Sim,
muita massa, criança, né?
Cabelo. É, acontece. Sérgio Braz.
Eu acho que nós, nessa pegada bariátrica aí, a gente tem que questionar também se Jovem Nerd é MIB ou Alien também, né?
Jovem Nerd claramente é nenhum dos dois. Ele é simplesmente um ser humano muito pirado que tenta atirar pra todo lado.
Serginho Groisman é MIB e Jovem Nerd é neutro também. Jovem eu vou no time.
Chapéu de alumínio. Eu acho que o Serginho Groisman. Mano, o Serginho Groisman tem mais de 70 anos, cara. Isso já me chocou.
Ele tem mais de 70 anos de Globo, né?
Não, ele já foi do SBT também, porque ele tinha um programa chamado.
Então, só aí a gente já contabilizou um 120.
Exatamente.
É, sim.
A não ser que ele seja o próximo Buda. E consiga viver muito tempo, claramente Alien.
É, claramente Alien, cara. Eu acho que é Alien também.
Eu acho que é muito Alien, cara. Muito.
E também o tamanho dele, o jeitinho dele, ele é muito Alien, cara.
Ele é o Alien do café. Ele é o Alien do café lá do meio.
Ele é o Alien do café.
Isso mesmo. Até porque é o único Alien
que tem.
É, infelizmente, cara. A gente tem pouca referência de Alien. Só ele e a barata.
É. O único alien que teoricamente seria nosso alien não aparece, que é o ET Bilu. Ele só fala pra gente buscar conhecimento. Eu tô buscando conhecimento. Eu queria buscar conhecimento com o próprio ET Bilu aí. Eu não quero ir pra outro lugar.
Isso é desculpa, tá? Isso é desculpa. Agora eu vou dar um anti-coach aqui. Pera, dá licença. Mas isso aí é tudo desculpa, porque você pode buscar conhecimento sozinho pra ter o mínimo de sanidade mental que você precisa ter pra conhecer o próprio ET Bilu. Porque você precisa de muito conhecimento
pra chupar o próprio pinto também, né, cara? Se, às vezes não, você... então o Neymar já tá pronto, já.
É, o Neymar
não, tá pronto. Mas chupar o próprio pinto é hack. É tipo, você não estudar, tipo, milhões de livros e demorar muito tempo, você chupa, ou chupa o próprio pinto, aí você já, puf, a mente expande aqui.
É, então imagina uma conversa do ET Bilu com o Sérgio Cortella, cara. Isso é uma merda, velho.
Puta aí, que pariu, mano.
Nossa, não, imagina uma conversa. Imagina uma conversa de ET Bilu com Rogério Skylab.
Puta! Perfeito, cara.
Caralho, ia ser genial, velho. Órgãos de TVI tem que providenciar isso o mais rápido possível.
Eu fico impressionado com a criatividade de vocês, gente.
Cara, o Rogério Skylab, ele tem... eu queria recitar o poema do Rogério Skylab sobre como você tá pinto, mano. Mas vamos falando aí.
Tudo bem. Eu acho que ET Bilu e Nando Moura seria uma ótima discussão.
ET Bilu e Nando Moura?
Nossa, ET Bilu e Nando Moura. Cara, ET Bilu e Olavo de Carvalho.
ET Bilu e Carluxo.
Não. Sabe por que não pode ter ET Bilu e Olavo de Carvalho?
Porque eles são a mesma
porque
pessoa.
Exatamente. Nossa, entendeu? Puta que pariu.
Caralho. Desvendamos então um mistério aqui. Então o maior alien do Brasil é o Olavo de Carvalho, cara.
E isso comprova que a Terra é plana. Que o Olavo de Carvalho acredita nisso.
Sim.
Cara, a Terra é plana.
Mas se a Terra é plana, faz sentido ter alien? Tipo, depois da Terra tem o quê? Tem MIBs e... Não tem mais nada depois da Terra plana.
Mano, tem coisa embaixo da Terra, uai. Se a Terra é plana, tem a parte de cima e a parte de baixo.
Tem um triplex.
Tem um triplex do Lula. É o triplex do Lula.
Isso, e ele foi feito por um personagem do Fortnite. É exatamente.
Caralho, como eu queria um personagem de Fortnite do Olavo de Carvalho, velho. Um cachimbo falando merda, velho.
Eu queria que o Fortnite patrocinasse essa porra desse podcast aí, aproveitar que a gente tá dando mal moral aí pros caras, entendeu? Super cool, aí, falando bem, né? Falando coisas. Nossa,
falando bem até apertar um rec, né, cara?
É, sim.
Falando bem pra caralho. Manda mimos aí, pra, manda um.
O que não foi gravado não precisa ser divulgado.
Manda pack do pezinho das gamers que jogam Fortnite. É só isso que eu queria, o pack do pezinho.
Você não vai querer isso.
Das meninas. Não dos homens.
Você não vai querer isso.
Mas as meninas que jogam Fortnite são homens, cara.
Exatamente, cara. São homens peludos, gordos que comem doritos,
mano. Ah, não, então... Porra, não aí tem, fica difícil, velho.
Melhor deixar quieto essa história aí de pezinho.
Manda uma conta cheia de skin pra eu vender. Pronto, melhor.
É melhor.
Não é pra vender, é só pra jogar. Eu não quis dizer vender aqui.
É, quem mais?
Mas quem mais que tem de Alien e de MIB aí no Brasil? Que eu já tô sem ideia já. Eu já cansei,
cara,
de falar disso.
Velho, sei lá, acho que não tem mais ninguém assim de grande expressão.
O cara,
Silvio Santos, pra
pessoa,
mim, claramente é Alien.
O cara que faz degustação de água, ele é um MIB ou ele é um Alien?
É um filho da puta, isso sim. Degustação de água é coisa de pau no cu. Pode falar a palavra.
Pode.
Cara, faz degustação de água é um pau no cu.
Mas é mesmo. Eu sou
obrigado a concordar.
Eu concordo totalmente.
Cara,
falar alguém chato. Você ia falar a Sandy Júnior?
A Sandy? Não, o Júnior não. O Júnior não, só a Sandy.
Não, o Júnior é claramente alien, porque ele toma banho de miojo. Então...
É verdade.
Ele toma banho de quê? De miojo?
De miojo?
De miojo.
Você nunca viu
o banho de miojo do Júnior?
Faz sentido. Não,
cara. Caralho,
ele tava aprendendo como a humanidade funciona, e achou que um miojo na água fervendo era como a gente tomava banho pra ficar temperado. Pra
e olha só...
Cara, depois... É, mas depois se fosse... do pessoal faz rebocando parede com miojo, caralho, eu tomaria
não,
banho.
Não. E outra, se fosse nos dias de hoje, ele é só um youtuber, que já tem banho de Nutella. Banho de miojo ia ser super aceito.
Ia fazer sucesso banho de miojo.
Inclusive, eu sou mais a favor do banho de miojo do que o banho de Nutella.
Com certeza, cara. É menos nojento. E se você for universitário, você pode aproveitar e comer o miojo também, né, cara?
Com certeza. Sim, não, vai ficar, e é muito mais fácil de lavar.
É lógico, muito mais fácil de lavar. Você vai estar com fome.
Muito mais fácil de lavar do que você tomar um banho de sangue menstrual também, né, cara? Então, assim, eu acho que...
Pois é.
É mais fácil, né, velho? Então, não precisa.
Não, mas aqui, deixa o Twitter pra fora. Vamos fazer um episódio só pro Twitter?
Por favor, cara.
Porque, mano, pra chegar nessa camada aí da internet, a gente precisa de horas e horas a fundo e discussões.
Particularmente, dá pra fazer um programa só pra isso, porque eu tenho um monólogo de 40 minutos pra falar sobre Twitter. Não tem problema.
Eu tenho um monólogo de 40 minutos só pra falar da minha timeline do Twitter.
Eu tenho um monólogo de 40 minutos do Twitter só sobre Nataliano. Só
essa caralho!
Só pra essa fase do Twitter, eu já tenho um monólogo de 40 minutos só uma hora.
Não, o meu é minha timeline. Eu olho pra minha timeline e eu tenho vontade de chorar. Então,
a timeline, hoje em dia a timeline do Twitter tá insuportável. Porque assim, você entra num assunto, aí fala assim, eu quero saber sobre o que é esse assunto. Então eu vou entrar nas mentions aqui pra tentar entender. Só que aí as pessoas estão tretando e você não consegue entender. Aí entra um subassunto e meme da Gretchen.
Nossa, o meme da Gretchen é foda. Meme da Gretchen. Vai se fuder. Entendeu? Caralho.
A Gretchen, inclusive, é um puta de um alien.
Com certeza, cara. A Gretchen é um alien.
Ela já tem a forma do alien, já.
Mas eu acho que a Gretchen é um alien convertido. Ela virou pro lado da humanidade.
Eu acho que também, cara.
Depois que os adolescentes começaram a usar a GIF dela...
Exatamente. Ela se sentiu tão idolatrada que ela passou a ter compaixão de nós e resolveu não.
Cara, eu pensei numa agora. Um cara Xuxa. Lá vem.
Xuxa.
Xuxa, caralho,
Clara, Xuxa. Nem MIB, nem ET, ela é simplesmente...
Ela simplesmente transcendeu no tempo e espaço, né, cara? Hoje ela é um ser de não pós-modernidade, alguma coisa assim, tá ligado? Tipo,
cara, eu meio que discordo, porque a Xuxa, ela, no começo de carreira, ela transou com o adolescente e achou que era normal. Aí, isso é tipo assim, depende da cidade.
Esse filme é maravilhoso, cara. Eu nunca vi, mas...
Cara, eu também nunca vi, mas, velho... Acho que ali ela tava tentando se adequar ao planeta.
Também
ela
acho.
Tava...
É o mesmo erro do jogo do balde de miojo, cara.
Com certeza.
Só que você tenta se adequar de uma maneira assim que não dá muito certo, cara.
Sim, eu acho que o maior fato que prova que a Xuxa transcendeu é que a filha dela não tem cu. Então, assim, a pessoa já nasceu sem
como
cu.
Assim,
já
tá, mano? Cara, que porra é essa?
É, mano.
Ah, tem uma que a Sasha não tem cu, velho.
Ela nasceu com uma doença que não, ela não tinha cu. Aí eu acho que com o tempo ela adquiriu o cu. Acho que implantaram. É, acho que ela implantaram o cu nela.
Também acho.
Ai. Eu também. Tá, então é isso.
Não, porque, mano, hoje ela tem cu. Hoje ela tem cu, mas ela nasceu sem.
Ah, entendi. É, então. Mas isso. Mas ela, o fato dela ter nascido sem já é muito estranho. Como uma pessoa nasce sem o toba?
Pois é, mano. Tem... Você vai cagar como? Pela boca?
Vai cagar como,
beleza.
Né?
Eu faço isso, mas de outra forma.
É o que a gente tá fazendo agora, né?
Tipo... Não, mas eu acho que não tem mais. Acho que não tem mais aliens e MIBs pra gente falar aqui, né?
Não, a gente parou, acabou. No, pra mim, no Xuxa já foi o ápice.
Foi o ápice. Deixa isso aí no. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de. Eu tava querendo falar com o Knight de X-Men, vocês viram aí que saíram a Fênix Negra, né? E aí foi o filme com a pior filme do X-Men até agora. Teve a pior avaliação. E aí eu queria saber se vocês assistiram X-Men, porque esses dias eu assisti o X-Men 2, eu achei maravilhoso, um filme horroroso. E, então, assim, filme ruim e... Então, se vocês assistirem aí, me conta aí como é que foi, se vocês... Inclusive, a gente já adiantou, assim, a gente falou do Pasquim de Wolverine, então ele pode ser um próximo Wolverine aí, o Marcos Pasquim, né, fazer um Deadpool que é o Silvio Santos também, pode ser, viu? Então...
Porra, o Deadpool de Silvio Santos. Eu achei conceitual, o Deadpool de Silvio Santos.
Achei um legal, interessante.
Cara, a primeira coisa que eu queria falar é, tipo, mano, um filme do X-Men ter uma nota alta é o que me surpreende. Tipo, nota baixa pra mim, eu falo, ó, beleza, mais um filme do X-Men que não fez sucesso.
Se o filme passar de 2 estrelas no IMDb, eu nem assisto.
Então, com certeza você assistiu a franquia inteira do X-Men, cara, porque não passa disso.
É todos.
Eu não consigo lembrar de um filme bom do X-Men, assim, eu acho que eu gostei do primeiro porque, sei lá, era...
Porque você não tinha parâmetro de comparação.
Exato, não tinha parâmetro, até porque...
Você não tinha senso crítico também, então tem essa questão aí.
É. Sim, se a gente for parar pra pensar, o primeiro filme do X-Men foi lançado em 2000 e, sei lá, eu ainda 2000. Tinha...
Acho que, se eu não me engano, 2000 redondo.
2000 redondo.
Pois é, eu tinha 6 anos.
Ele pariu os filmes de herói, praticamente, assim, foi um dos primeiros. Sim. Foi o primeiro.
Mas não, tem aquele Thor e Hulk, né? Que o Thor é só um cara bombado.
E o Hulk é um bonito.
Não, o Hulk é só um cara bombado.
Não, mas o Hulk era...
Tem aquele Superman também antigão. Acho que antes do X-Men veio o Superman, né, cara? Aquele Superman que era o Christopher Reeve.
Vamos lá. Superman nem super-herói é. Ele é um ET.
Ele é ET, verdade. Não, vamos falar aqui, ó. Não, então, ó. Ele pariu os Millennials. Filmes Millennials e super-herói. Que foram a partir dos anos 2000. Sim, sim.
É mais nessa pegada, assim, tipo... Homem de Ferro. Pra mim, o que pariu os filmes de hoje em dia, assim, da Marvel, foi esse X-Men aí. Mas X-Men 2 é melhorzinho.
X-Men 2, eu quero falar que tem um negócio muito bom, cara, que tem o Noturno, que ele é evangélico, cara. Então, assim... Tem um Noturno evangélico que ele tem uma cena que a Jean tá sacrificando lá pro pessoal e tal, e aí o pessoal precisa ir embora e ela se sacrifica, e aí ele começa a puxar uma reza, mano, do nada. Começa a rezar. E aí eu lembro que uma vez eu tava ouvindo um outro podcast que os caras estavam falando do Chapolin Sinceraço Champions League. E aí eu queria criar uma página também que é um Noturno Católico Debochado Libertadores, mano. Faz só memes sobre... O Noturno debochando e falando sobre Libertadores, né? Então ele fala assim, tipo, esse aqui é o rei Driguinho. Jogou muito no Cruzeiro, mas o maior rei é o Cristo Jesus, tá ligado? E a foto dele é isso, mano. Então, assim, vamos criar esse conceito aí. Maravilhoso.
Super conceitual.
Cara.
Achei super muito... conceitual. Cara.
Não, a única coisa boa da X-Men 2 é esse Noturno Católico, cara. Puta que pariu.
Mano, você vê um filme, tipo assim, cara, eu não sei de que ano que foi o Blade. Acho que o Blade antes de 2000, não é? Então não entra nessa leva. Que eu gostei demais de Blade 1.
99.
Aí, tá. É, na beiradinha, vai. Na beiradinha. Mas, tipo, cara, sobre X-Men, mano, porra, não dá pra... Não tem como defender o filme, velho. Não tem como, não tem um... Tipo, você tem o Hugh Jackman, ok. A Halle Berry, ele faz um bom papel também. O Herbert Viana faz um bom Professor X.
O Herbert Viana.
O Cerezo.
Mas, mano, é ruim pra caralho. Eu acho que já começa pelo uniforme, velho. Uniforme, tipo, mano, uniforme nos quadrinhos, sei lá, tipo, em outros locais. As coisas coloridas, tipo assim, o Wolverine tem um dele, o Ciclope tem um dele, que é tipo... Lá não, é tipo, todo mundo vai pra escola, literalmente, que é todo mundo... Aí os caras amam couro. Nunca vi isso, mano. Como é que... Couro. Se os caras estiverem no calor, velho, como é que os caras vão lutar contra o vilão no calor usando um couro pesado daquele, mano? Os caras vão ficar suando o dia inteiro.
Ah, tempestade tipo do clima, porra.
Ah, é verdade. Foi mal. Olha só, os caras... Mas tem gente que... Aí eu mosquei mesmo.
Mas eu queria falar que o Wolverine, em todos a franquia, ele é muito gado, né? Porque ele é afim da pessoa, a pessoa vai lá e morre, ou a pessoa quer ficar com outra pessoa. Então, assim, acho que o Wolverine, ele representa muito o brasileiro, cara. O brasileiro é gado mesmo, e é assim. Se toma chifre, mano, fica de boa.
Se o Wolverine é gado, por que eu não posso ser?
Exatamente, cara. Exatamente. Eu acho que o Wolverine... teve uma participação assim muito boa assim, no filme do X-Men, mas aquele filme solo dele, aquele Logan, eu acho que eu esqueço todos os outros filmes do X-Men que passaram e todos os outros dois do Wolverine que teve horrorosos assim. Esse aí me fez chorar no cinema, véio. Na moral.
Cara, o Logan é literalmente a gente. Vamos falar que, tipo assim, é algo à parte, não é feio, não entra nos filmes da X-Men, porque seria muito triste chamar, tipo, o Logan foi realmente muito bom, e colocar ele no meio desses filmes é tragédia. Porque, é mano, tragédia.
Eu acho que é uma obra à parte, não tinha nem colocar nessa lista aí de franquia do X-Men, o Logan é um filme à parte e o X-Men é uma merda à parte, então assim, deixa a merda na merda. Deixa a merda na merda e Logan na dele ali, tranquilo e tal.
É, porque, tipo, mano, você pega, sei lá, o X-Men Apocalipse. O Apocalipse, mano, ele parece aquele vilão do filme do Power Rangers, que é um vilão meio gosma. É. Cara, que trem mal feito do caralho, Fraga. Os caras fazem um trem com a bunda. Fala assim, mano, tá ótimo. Parece muito bom isso aqui.
É o designer gráfico do Ministério da Educação, né, cara? Que faz o...
Mas eu acho que nos anos 90 esse filme funcionaria bem, cara. Porque ele tem uma maquiagem e tudo mais. Assim,
a falta de tecnologia que ele usa é muito boa, Bruno.
Exatamente. A falta de criatividade também é muito boa.
Sim, ele pois funcionaria ali se ele saísse junto com o filme das Tartarugas Ninja, assim.
Ah. Sim, sim, é. Não, ele seria engolido pela Tartarugas Ninja, porque o Tartarugas Ninja é, tipo, legal, é divertido. Tem, tipo, um alívio cômico, pelo menos.
Pra mim faz todo
um alívio cômico em X-Men, quando acaba.
Boa. A melhor coisa desse filme é quando ele acaba, né?
Exatamente, a melhor parte do X-Men é a trilha sonora do final do filme.
Exatamente, as letrinhas subindo, porra, que me emocionei, cara.
Nossa. As letrinhas subindo, elas têm um design que puta que pariu.
É a melhor coisa.
Eu acho que esse negócio que o Ítalo falou de que o X-Men faria sucesso nos anos 90, acho que até por isso eles bagunçaram tanto a timeline, né? Eles acharam que bagunçando a timeline eles iriam voltar no tempo literalmente, e aí eles fizeram o filme dessa forma, cara. Fizeram como se fosse lançar nos anos 90, não, e aí ficou...
Essa acho que foi a pior coisa que os caras fizeram foi misturar as timelines, colocar um negócio no futuro, depois no passado, dias de um futuro esquecido, e colocar novos X-Men... E achar que o público é idiota, sabe? Que ainda dá dinheiro pra esses caras.
Então, mas sabe qual que é o problema? O público é idiota.
É simples.
O público vai dar dinheiro. Mano, vai dar dinheiro se eles colocarem merda pra lutar lá, tá ligado? Se eles fizeram, tipo, literalmente duas bostas lutando, eles vão dar dinheiro, cara. Então, assim.
Mas não teve essa cena, a Fênix lutando com o Apocalipse, gente?
Ah, é verdade. Esqueci dessa cena.
Pois é.
Mas eu acho que...
A Sansa tentando fazer alguma coisa na vida?
Mano, pelo amor de Deus, velho.
Ela é... Que eles tiraram a Sansa de Game of Thrones. Pra ser
e ela continua com a mesma... E ela, como ela não sai de Game of Thrones, ela continua sem expressão nenhuma, igual na própria série.
Sim, cara. Sim.
Sofia Turner é a nova...
É a nossa... É a, como é que chama aquela mulher do Crepúsculo da nossa geração?
Esqueci o nome dela.
A Kirsten Stewart. É a Kirsten Stewart dessa geração. Porra! Cara, o pior, sabe que eu fico puto? É porque, tipo assim, eles jogaram uns atores bons e desperdiçaram os caras, Fraga. Tipo, aquele ator que faz o novo Magneto, que eu esqueci o nome dele. Acho que é o McAvoy. É o Fassbender, né? O McAvoy é o Xavier. Cara, são dois atores legais, velho. E, tipo, os caras simplesmente... Os caras agora têm um currículo, tem um X-Men no currículo agora, Fraga. Tipo, você tem um carinho vermelho assim, ó. Não contrate.
Olha, eu daria um falar. Não, porque o Ryan Reynolds se recuperou, então tudo é possível.
Pois é,
o problema é que o Fassbender, ele depois fez o Assassin's Creed, que também foi uma outra merda.
Foi uma bosta.
Ah, não, é verdade.
Mas aí não é culpa do cara, velho. Aí é culpa dos roteiristas que quer inventar de fazer merda, velho. Os caras... O cara não tem.
Ué, culpa. Mas o cara aceita, né, velho? O cara. Os caras.
Então por que, mano? Peraí, trouxer um caminhão de dinheiro na sua frente, você não vai aceitar, velho?
Eu aceitaria. Tomando seu cu, seu hipócrita do caralho.
Pô.
Você já se vendeu por muito menos, seu filho da puta.
É, ó. Beleza, cara. Não tô falando. Ó, aqui, ó. Não é comigo que é a coisa.
Se te oferecesse um fardo de Skull, você já iria, cara, fazer o próximo X-Men, brother.
Mano, mas eu não sou ator, velho. Pra mim, eu tava cagando.
Mas se oferecesse, você iria da mesma forma, cara.
É claro que eu ia aí.
Você é um vendido.
Vendido. Com todo prazer do mundo, eu sou um vendido. Mas eu não preciso montar portfólio de ser ator.
É, mas acho que pra ele não. Acho que pra ele não causa tanto assim, não, cara. Acho que
não, não
mesmo
causa,
ele
não.
Fazendo um Assassin's Creed bosta, que inclusive dá um tema bom também de a gente falar de jogos e games, que tu ia falar do Uncharted, eu não quero falar de Uncharted aqui, não. Foda-se essa porra desse jogo maldito e desse filme. Não faz o menor sentido falar de Uncharted.
Se fosse
aqui,
um filme de The Last of Us, você falaria, né, seu arrombado filho da puta?
Claro que não, mano. Não, isso nem, não deve, não, pelo amor de Deus, não dá ideia, velho. Não dá ideia. Estragar o bagulho, caralho. Não, não dá ideia. Mas eu acho que...
Colocar José Wilker. Coloca o José Wilker de...
José Wilker ainda morreu, cara. Vai colocar ele aonde? Vai colocar ele de holograma.
É, ué, de holograma. É o futuro, cara. A gente não precisa... Agora não tem problema se o cara morreu.
Não tem, né? É, hoje em dia não tem mais problema, não. O que mais a gente pode... Chega de falar de X-Men, vamos falar de outra coisa. O que você quer falar, Night, aí, com o próximo tema?
Cara, já que você me cortou de um assunto, eu vou falar de outro. Não, quero falar de John... Quero falar de John Cena no Veloz Furioso, cara. Que notícia sensacional que soltou essa semana, cara.
John Cena no Veloz Furioso?
Oi?
John Cena no Velozes e Furiosos, que maravilhoso, cara.
Sim, vai sair um Velozes e Furiosos hoje. Esse ano, que é o The Rock e o Jason Statham contra o Idris Elba com superpoderes, ou seja, não tem como dar errado esse filme.
O Idris Elba que saiu daquela liga do Idris Elba que eu mencionei num episódio aí. Ele, com certeza vai estar assim, super poderoso. Eu queria só, desculpa interromper, eu queria comentar que o Velozes e Furiosos, ele gosta de um lutador do WWE, né? Porque já contratou o The Rock, ele lutava no WWE. A Ronda Rousey foi pro WWE depois que ela participou do Velozes e Furiosos e agora vai vir John Cena, cara. Então os cara busca ator, tipo, na base do WWE. Que loucura, tá ligado?
É, tá buscando na base já.
Você não precisa ser ator, né, pra participar de Velozes e Furiosos, na verdade, né, cara? Só precisa.
E nem da WWE, você também não precisa.
Se você careca, bombado... E saber dirigir, dar uns drifts muito loucos, não precisa, né? Só qualquer ator que faz isso.
É a teoria do outro episódio lá, que vocês falaram que todos os atores, a maioria, assim, do elenco, é careca, mano, os Velozes Furiosos. Eles são carecas.
Sabe o que tá faltando? Sabe o que tá faltando em Velozes Furiosos?
O Jared Leto não poderia fazer um Velozes Furiosos. O Jared Leto, ele nunca, jamais seria contratado pra fazer um Velozes Furiosos. O cara é cabeludo, velho, barbudo, tem que ser careca e bombado.
Não, é... Peraí, você tem que entender também que eles vão ficando careca conforme o tempo passa, exceto o Vin Diesel.
Exceto o Vin Diesel e o Paul Walker.
Ele tava quase careca. Se ele gravasse mais um, o próximo ele tava careca. Ele já tava com o cabelo curtinho assim, já tava caindo assim.
Ele já tava virando. Próximo... No último dele, ele já tava raspadinho já o cabelo dele. No outro ele já ia estar careca.
Eu quero falar que, tipo assim, precisa de representatividade, velho. Faltou uma mulher careca em Velozes e Furiosos.
Faltou uma mulher careca. Exatamente, cara. A mulher careca.
Cara, a Charlize Theron do Mad Max, cara. Ela só raspa a cabeça, mano. E pronto.
O foda é que já usaram ela de vilã, né?
Já usaram ela. Agora vai só se raspar a cabeça dela no próximo.
Que bosta, velho. Eu já tinha esquecido disso.
Mas ela, no filme ela usava dread, cara. Isso ficou um pouco... Yeah. Acho que... Dá um contraste, né? De um lado você tem careca. Cara, imagina quantos milênios tem que ficar sem tomar banho pra fazer aquela bola ali no cabelo, cara. Que tristeza.
Nossa. Que filho da puta. eu acho que falta representatividade aí. Tinha que colocar uma mulher careca mesmo nessa porra, desse velocidade. Tinha que ser todo mundo careca, entendeu? Todos os artistas aí, todo mundo, até os diretores tinha que ser careca nessa porra desse filme. E o John Cena, ele é careca? Ele é careca também? Porque eu sei que ele é bombado. Careca, acho que não é.
Não, ele tá na fase da entrada. Tá tendo a entrada pra careca. Ele já tá com as entradinhas assim, ó. No dois filmes, velho. Eu tô dois filmes. Próximo filme, sem ser o 10, o 10 vai ter todo mundo careca aí. O 10, aliás, eu acho que a logo tinha que ser próximo... um. Não, mas o próximo é o 9.
É o 9?
Não, é o 9. É porque o The Rock, ele é spin-off, então ele não conta na numerologia principal.
E não vai, vai ser Veloz e Furioso o nome também? Ou vai ser não, vai ser não. The Rock versus o Idris Elba?
Não, vai ser Hobbs and Shaw.
Ah, entendi. Ah, que... é verdade, esqueci do Shaw. Verdade, é... que é outro careca do
banco. É, em português deve ficar Robinho e Shalom.
Contra... Shalom, juntos e Shalom, não, né?
É uma aventura... Cara, eu fiquei uma dica para os designers de Velozes Furiosos, que o Velozes Furiosos 10 tinha que ser Fast and Furious, aí tinha que ser um e uma careca no lugar do zero. Acho que seria uma boa logo assim pro Velozes Furiosos 10.
Sim, totalmente, cara. Tinha que acabar. O Velozes Furiosos tinha que aderir em cadeira de roda também, entendeu? Tinha que fazer uns racha assim, ou uns racha lá em Guarulhos, que Guarulhos também tinha uns racha muito louco. Eu acho que tinha que ser...
Você acha de carrinho de... Carrinho de supermercado?
Carrinho supermercado, de supermercado,
né?
Sim.
Racha de drone? Será que de drone dá pra fazer?
Dá pra fazer, cara.
Dá? Então aí, racha de drone. Gente, vou rebaixar os drones e lançar logo uns nitro nele. Ah, não, não, sim, tem mais, né, nitro. Agora é turbo. Você coloca já no motor.
Mas não é a mesma coisa? Não. Turbo,
cara, nitro. Não sei. A gente é de cultura pop. Quando a gente fizer um podcast de mecânica, a gente explica isso.
Talvez a gente saiba. É, então. Porque os caras apertam o botão lá e falam que é nitro, mas não é nitro, é turbo. Turbo nitro, foda-se também o que é. E, enfim, acho que a gente já falou muito também dessa porra. O que a gente vai falar agora?
Cara.
Tu quer falar de Uncharted?
Pelo amor de Deus, cara. Não, pelo amor de Deus. Tenho um último comentário. Todo mundo fica careca.
Curiosos,
porque o filme é tão ruim que dá câncer, gente. Eles estão em tratamento.
Ah, não, a minha teoria era tipo essa, que, mas não era o filme que dava câncer, era que tanto que eles faziam racha, chegava uma hora que eles contraíam o câncer e a luta deles era pra curar o câncer fazendo racha. Então, assim, era a minha teoria essa.
Eles querem ganhar dinheiro pra pagar o tratamento, né?
Isso, exatamente. Porque se fosse, cara, no Brasil, era de graça.
A minha teoria é que o Paul Walker não morreu no acidente porra nenhuma. Ele morreu
se fosse no Brasil, o tratamento era de graça, porque os Estados Unidos é um país capitalista, filha da puta do caralho.
Exatamente.
A gente tem saúde no SUS. Toma, no seus cuzão.
Quando esse você é
um filme, os caras têm que fazer um filme pra arrecadar dinheiro pra curar o câncer. Aqui não, velho. Aqui você só vai lá, pega uma fila de 50 anos e aí você morre na fila mesmo.
Você não precisa fazer um filme, né, velho? Dá muito trampo fazer um filme. Mas fácil
morrer na fila. Ainda mais no Brasil, velho. No Brasil, agora não tem mais Lei Rouanet, então assim, não dá mais pra fazer filme no Brasil.
Não,
graças a Deus.
Né? Não, eu sou só a favor de Lei Rouanet aqui se ela apoiar podcast. De fora, se não for apoiar podcast.
Tem que fazer um filme dos podcasters.
Nossa. Podcasts o filme.
Já tem de youtuber já. Imagina ter de podcaster. É.
Cara, porra, uma obra. Não, mas olha só que obra-prima que é a internet e o filme. Maravilhoso.
Muito bom, cara.
Vai ter a gente falando sobre internet e o filme aqui nesse maravilhoso podcast algum dia, alguma hora. Vai.
Eu acho que o podcast, eu acho que internet e o filme foi um pouco pesado, porque a internet faltou uma Natalhanda ali naquele filme. Ninguém falou da Natalhanda.
Por um dia da Natalhanda, cara.
Faltou, mano, Natalhanda,
mas aí vai ser o filme do Twitter. O criador da internet, o Alan Turing aí, homossexual, ateu, faltou ele.
Passou.
Não tem ele no filme.
Pois é, internet e o filme é um termo muito amplo. Não é internet, é youtubers, o mais ou menos YouTube, filme ali.
Youtubers, o curta-metragem.
O filme de podcast ia ser o quê? Ia ser rádio, filme? Tipo isso? Nessa pegada?
Como seria? Isso?
Rádio, o áudio do WhatsApp grande.
Ó os barulhinhos aí, ó. Efeito especial. Cara... O foda, tipo, da galera que grava podcast é que a maioria delas não quer gravar pro YouTube, porque não quer mostrar a cara. Como é que seria um filme se a galera aqui não quer ir pro cinema?
Mas, todo mundo lá, usando máscara de esqui.
Vai ser um show do Slipknot.
É um show do Slipknot.
Ou senão todo mundo usaria a máquina, a máscara do Avatar do Twitter, cara. Tipo, ia ficar assim, entendeu?
Não, a gente usa a máscara do V de Vingança, porque a gente aqui é patriota.
Todo mundo usa a máscara da KKK, só pra ser controverso.
Nossa! Vai sair, aí vai ser internet o filme, é podcast o filme, filme que nunca aconteceu, porque os caras caíram na porrada contra os podcasters.
Sim, cara. Ia ser horrível, cara. Mas vamos falar
quem de deveria, outra coisa. Quem deveria estar, só pra fechar, quem deveria estar no elenco de podcast o filme aí seria a menina do gemidão do Zap.
Sim! Não, mas não, calma aí. Calma aí, não, aí tem que fazer, é separado, velho, aí tem que ser o WhatsApp e o filme.
Que aí WhatsApp, ia ser... O filme aí engloba uma...
Caralho, uma... mano.
Não, aí vai ter que entrar meus tios, não, deixa quieto.
Aí vem outras categorias, vem fake news o filme também, aí, pô, fodeu, cara.
Família, grupo do Bolsonaro,
você vai ver você vai ver o gemidão do Zap segurando a mamadeira de piroca.
Sim, sim.
Bom kit gay.
Qual kit bom, gay, verdade.
Se a gente já pode ir caminhando pro finalzão aí do podcast, e aí todo final do podcast a gente tem um maravilhoso quadro aqui onde a gente indica filmes. E aí eu espero que os convidados tenham filmes em mente aí. Filmes, pode ser qualquer filme, entendeu? Filme nacional, filme internacional, filme pornô, não sei se pode. Pode, né? Filme pornô.
Operação pode, velho. Se for pode bom... Também.
Tá, pode também. Pode ser filme. Acho que tem que ser um filme que o pessoal consiga achar depois, tanto no Netflix ou quanto na pirataria aí da vida. E caralho, que porra é essa pitana aí, mano?
A Malha Fina.
Ah, tá.
É a Malha Fina. Só foi falar de pornô que já o FB. Ah, Bim,
já. A Malha Fina já brotou aqui,
hein? Ah, Bim. Só falar de pornô que a internet aparece.
Enfim, então, eu vou. Mano, se vocês tiverem um filme aí pra indicar, eu vou. Quem quiser começar também. Começa no você, Night, indicando aí que você sempre tem um filme muito bom pra indicar.
Caralho!
Então, começa você hoje que eu não quero. Você não vai ter tempo de pensar hoje.
Putz, mano, hoje eu vou indicar. Deixa eu ver que filme que eu vou. Cara, eu vou indicar um filme que eu vi relativamente tem pouco tempo. E é baseado em fatos reais. E, tipo, eu achei uma história muito foda, que é Até o Último Homem. Que é a história de um soldado lá na guerra, e protagonizado pelo Andrew Garfield. E eu achei o filme do caralho, velho.
Esse filme é da hora. Esse filme é muito
bom. Só vez, Gui. Só vez, olha lá. Eu tinha filme, seu otário. Toma, chupa essa.
É muito bom esse filme. Ele tem na Netflix.
Tem na Netflix, é. Sim. Se você não gosta da pirataria... Tem, é. Fica muito fácil achar no Netflix. Vai lá, Gui, sua vez.
Cara, eu vou indicar um filme que eu assisti com o Ítalo, cara. Mas foi sem querer esse filme que eu assisti. Que foi o Star Wars, o Despertar da Força, mano. Eu assisti com o Ítalo da cagada. Você lembra, Ítalo, disso?
Foi os Últimos Jedi, pô.
Ah, é verdade. Desculpa. Já aproveita e assiste todos, é. Assisti na cagada, eu fui sozinho, triste, assisti lá, o cara conseguiu sentar do meu lado na poltrona, cara, como assim? Tipo, muito, muito nada a ver. Mas assisti aí Star Wars, é navinha, filme de navinha é legal.
Cara, eu tenho uma indicação de um filme que eu gosto muito de assistir esses dias, então...
Full Lost Translation, aqui. Vou banir você daqui, viu, mano?
Não. Não, ah, esse tá. Aí eu não indico nunca mais, cara, pra ninguém, porque todo mundo que eu indico, ninguém gosta. Que é um filme de bad. Um Sonho de Liberdade. É um filme do Tim Robbins, tem o Morgan Freeman. É um filme sobre um cara que foi preso, ele ficou, acho que 25 anos preso, injustamente, e o cara vira contador na prisão, ele começa a organizar os esquemas dos guardas, a lavar dinheiro. É muito bom esse filme. E eu indico aí, cara, pra vocês.
É isso.
E ele tem na Netflix também.
Aí sim, hein? Chaça?
Fato Chaça.
Um filme muito bom que eu assisti, chama Pet Cemetery. Também tem Cemitério Maldito. É uma adaptação do livro do Stephen King. Eu preciso falar pra vocês, meus colegas. É um ótimo filme de comédia. É muito bom.
É tipo Exorcista? Na cara do padre.
Não, ele consegue ser melhor de ruim.
Puta que pariu, então precisa assistir.
Ele é tão ruim que ele dá a volta. Ele dá a volta e fica bom. O filme é engraçado.
Você começa a ficar tão revoltado com o filme que você começa a achar graça.
Olha, eu não sei se minha experiência ela foi melhor.
Porque teve uma moça na minha frente que ela era muito cagona e ela tava tomando todos os sustos do filme.
Eu aí, ó.
E eu como eu já sabia quando ia ter susto, eu já tava preparado.
Você tava com a moça.
Não, eu tava olhando pra moça pra eu poder rir dela. Eu acho que essa foi a experiência que mais agregou no filme.
Ah, cara. Aí é foda, cara. Filme bosta, assim. É bom a gente vir e mexe em dicas aqui também. Mas nesse nível, assim, de obras do Stephen King, eu não cheguei a indicar ainda.
É, inclusive o Sonho de Liberdade é uma adaptação do Stephen King também.
Olha só.
Cara, mas o Sonho de Liberdade é a primeira adaptação.
Também foi Stephen King. Esse que o Knight indicou também, o negócio de... Do...
É, até o último homem. Totalmente. É o próprio Stephen King que atua. É ele que atua.
Stephen King escreveu todos os livros do mundo. Ele escreveu a Bíblia também. Escreveu. Todos os
livros. O Alcorão.
A Bíblia, o Alcorão.
Ele fez o Telecurso 2000. O Stephen King. Ele que escreveu o Telecurso.
E também ele escreveu, ele fez o Mestres do Capitalismo do Nando Moura.
Não, sim. Isso é quem escreveu com o Rafi Matos.
Bom, então eu acho que é isso, a gente já tá encaminhando pro final. E você quer falar alguma coisa aí, Night? Se quer falar aí, considerações finais, mas já fala agora.
Deixa eu ver. Eu queria recitar aqui a música do Rogério Skylab, cara. Dedo, língua, cu e buceta.
Fica à vontade.
É, então lá, dedo, língua, cu e buceta, Rogério Skylab. Ela começa assim: dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. Dedo na língua no dedo, cu na buceta, buceta no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Meu Deus, mano. Já. Você, dedo no cu.
Acho que depois dessa já também. Pode até. Night, já tira o bagulho aí, tá ligado? Deixa eu terminar uma bosta dela.
Não, deixa ele terminar. Vai. Fala aí, velho. Deixa o cara. A liberdade de expressão aí, ó. A
liberdade é o caralho. Esse podcast aqui não tem liberdade nenhuma.
Não, esse podcast vai, não tem patrocínio ainda, então eu posso. Você talvez os dedos, noves fora cu. Língua, dedo no cu. Dedo na buceta, língua no cu. Dedo, língua, cu e buceta. Dedo, buceta, língua e cu. E fechou.
Caralho, sensacional.
Parabéns.
Poeta, tem que aplaudir.
Parabéns.
Não consigo aplaudir porque eu não tenho mãos, tá ligado? Tipo, mas enfim.
Eu tô aplaudindo.
Vamos encerrar aí.
Eu tô usando pra me masturbar.
Chaça, você tem uma consideração final?
Cara, a única consideração que eu tenho é que eu tenho, assim, a versão das pessoas aqui presentes. Gostei muito, recomendo.
Cara, eu vou fazer considerações finais. A primeira delas é, vou pedir um pouco de desculpa ao nosso podcast passado, porque ele ficou um pouco operado. Nós fizemos uma operação no podcast para salvar ele. E esse eu espero que dê tudo certo. E como eu não agradeço. E como ficou. E como a gente não divulgou nada e tal, não sei o que lá, então a gente vai. Esse aqui eu vou divulgar. Galera, os créditos de todo mundo estão na descrição do podcast. As redes sociais de todo mundo tá lá também. E agora sim, eu queria agradecer ao Ítalo, ao Chaça, ao Navarro, ao Samora, ao próprio Gui, porque foi um projeto muito legal que a gente começou aqui. Tá, tipo, a gente tá tentando tudo de uma vez ainda, estamos experimentando as coisas, mas tipo, tá muito legal e ter vocês ajudando é do caralho, mano.
É nóis. Vou chorar, velho. Porra, caralho.
Depois desse desabafo aí do Night, né, ficou... Como é que é o nome daquele quadro lá do Faustão, brother? Eu esqueci o nome.
Arquivo Confidencial.
Nossa, foi tipo isso agora.
O Guilherme, ele não tem coração, cara. Você deu um problema sério, né? Mas é isso aí.
Não. Eu vou só fazer das palavras deles a minha, entendeu? Eu também quero agradecer vocês aí, do caralho o trampo. Pedir desculpa que o último podcast aí, o meu áudio tava uma bosta. Esse não sei como é que tava, mas deu um probleminha ali no início, mas acho que depois foi de boa.
Meu áudio tá legal, porque eu sei que é bosta.
É, isso mesmo, exatamente. E também tenho muita aversão a vocês. E obrigado aí, todo mundo tá ouvindo, tá comentando aí, tá dando um feedback muito positivo. E acho que é isso só, mano. Não tem mais nada o que falar, não. É isso.
É isso, galera.
Desliga essa bosta aí, Night.
Aê, aquele abraço. Falou!